de olho no meio ambiente.
Pequenas atitudes praticadas pelos cidadãos podem ser fundamentais para a preservação ambiental. Em Santa Catarina, o Ministério Público atua na regulamentação e conscientização popular sobre os cuidados com o meio ambiente. Na quarta entrevista da série De Olho no Meio Ambiente, eu converso com a promotora de justiça, Luísa Zuardi Ninceschi, sobre a atuação do MP em parceria com a população. Doutora Luísa, quais são, então, as principais atitudes que cada pessoa pode tomar, no caso, dentro de casa, com a família, de uma forma individual, mas que ajudam a proteger o meio ambiente?
Apesar de singelas, atitudes significam e produzem uma melhora muito relativa, muito expressiva na proteção do meio ambiente. São elas: separar corretamente o lixo reciclável do orgânico, tanto em sua casa quanto no seu ambiente de trabalho, ter um pensamento quanto ao consumo consciente, porque quanto mais se compra, mais se consome, também se acumula materiais que logo serão descartados. Então, o consumidor consciente, ele é atento com relação a que seus atos produzirão um impacto significativo na sociedade e no meio ambiente. Também poupar água, evitando desperdício ao lavar louça, o carro, escovando os dentes, reduzir a utilização desnecessária de energia elétrica, apagando as luzes nos ambientes que não estão sendo utilizados, reutilizar e reciclar os papéis, ou seja, usar papel significa consumir florestas. Hoje em dia, muitas impressões elas podem ser substituídas pelo uso de tablets, celulares ou utilizando folhas recicladas. É importante também a gente pensar na adoção de meios de locomoção coletivos ou procurar utilizar a bicicleta ou ir a pé, porque a gasolina e o diesel, que são combustíveis fósseis, eles são os principais responsáveis pelo aquecimento global. É importante também tentar reduzir o uso de sacolas plásticas, ou seja, não utilizar mais sacolas plásticas, porque elas são produzidas com matérias-primas oriundas do petróleo ou gás natural, não sendo renováveis, tampouco biodegradáveis. E, principalmente, conversar com as pessoas ao seu redor sobre a preservação do meio ambiente.
E, doutora, quanto ao Estado, como que ele atua para também incentivar as pessoas a praticar todas essas medidas pequenas, porém muito importantes, que a senhora acabou de colocar?
O Estado próprio, por meio de sua máquina administrativa, ele deve estimular a sustentabilidade ao adotar posturas e formas mais econômicas e sustentáveis. A educação ambiental, no mesmo passo, é chave para alcançar a participação da população a viver de forma mais ecológica. Então, o Estado, por meio de investimento e do fomento a políticas públicas e cartilhas educacionais, ele vai conseguir provocar esse avanço para que seja promovida a eficiência do uso de recursos energéticos e naturais.
O próprio Ministério Público também, doutora, ele tem uma atuação muito importante nesse contexto. Eu queria que a senhora falasse um pouco também sobre a atuação do MP nessa questão do meio ambiente.
O Ministério Público, ele é legitimado constitucionalmente para proteger o meio ambiente. Então, ao desenvolver esse papel de tutor, curador do meio ambiente, ele desenvolve atividades em três âmbitos do direito: no âmbito administrativo, no civil e no penal. Então, dessa maneira, o promotor de justiça, ele fiscaliza as funções administrativas dos órgãos que fazem parte da administração pública e que trabalham na defesa do meio ambiente. O Ministério Público, como substituto processual da coletividade, facilita o acesso à justiça, trabalhando como representante da sociedade e buscando tutelar tais interesses difusos quando da instauração de um inquérito civil ou da propositura de uma ação civil pública. Além de atuar repressivamente, punitivamente, por meio da ação penal em defesa do meio ambiente. Então, nessas três esferas, o Ministério Público atua objetivando a reparação e compensação dos danos causados ao meio ambiente. Deve-se também ressaltar a importante ferramenta que o Ministério Público tem a seu dispor, que é o Termo de Ajustamento de Condutas, o TAC, que consiste em ato pelo qual o ofensor do bem jurídico tutelado entende subjetivamente a irregularidade dessa conduta que transgride o meio ambiente e compromete-se junto com ao Ministério Público a ajustar esse seu comportamento violador na forma da lei em prazo devidamente fixado nas cláusulas do TAC, estando sujeito a cominações previstas em caso de descumprimento. Também, o Ministério Público, sendo um órgão resolutivo, ele atua também buscando construir alianças para a educação ambiental. Então, a educação ambiental, ela é um instrumento que visa promover na sociedade a compreensão da realidade da conscientização ambiental. E quando a gente fala em educação ambiental, não é apenas dentro dos colégios, mas nos mais diversos ambientes, como no público e no privado.
E doutora, para a gente já ir terminando a nossa conversa, considerando todas essas práticas que a senhora citou ao longo dessa entrevista e também o papel que o Estado desempenha e que o Ministério Público catarinense também desempenha já há algum tempo, quais resultados que a gente vem percebendo ao longo de toda essa prática de conscientização? E na opinião da senhora, esses resultados, eles são bem avaliados?
Um dos principais resultados desse engajamento da participação popular são a promulgação de leis. Então, a Lei de Saneamento Básico e a Lei de Resíduos Sólidos, elas são importantes ferramentas que o Estado tem justamente para abordar esse conjunto de serviços que devem ser bem avaliados pela sociedade para buscar a preservação ambiental. Nesse mesmo sentido, também temos a promulgação da Lei de Crimes Ambientais, que ela inovou a ser um mecanismo para punição aos infratores do meio ambiente, apontando que a responsabilidade deve recair não só pelas pessoas físicas, e também as pessoas jurídicas, coautoras dessa infração. Então, o engajamento da participação popular, ela é de extrema importância para a preservação da natureza e o respeito ao espaço público. Ao trazer a corresponsabilidade do cidadão, ou seja, de que a conta não deve ser paga apenas pelo governo, mas sim a atitude de cada um ao enxergar a relação de seus atos com a degradação ambiental, vai se começar a perceber uma diminuição, por exemplo, na poluição das praias, na utilização correta das lixeiras públicas. Então, mudar os hábitos de degradação ambiental, ainda que indiretamente, da noite para o dia, a gente entende que é muito complicado. Mas as pessoas precisam conhecer a realidade socioambiental em que estão inseridas para justamente começarem a praticar essas atitudes que, apesar de singelas, pequenas, muito refletem na proteção ambiental.
Doutora Luísa, muito obrigado pela cessão do seu tempo e pela conversa aqui com a gente da Rádio do MP.
Tá certo, eu que agradeço.
De Olho no Meio Ambiente, uma série da Rádio do Ministério Público de Santa Catarina.